segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 8, que tem o título No Plano dos Sonhos, e nós estamos aqui fazendo um estudo sobre os sonhos, sobre dormir, sobre desdobramento. Todas as informações são muito valiosas para a gente. Nós, assim, estamos ganhando um presente, porque essas informações são presentes. É um grande tesouro para a gente. Por que, que é tesouro? Porque essas informações, a traça não come, o ferrugem não pega, o ladrão não rouba. E estas informações, elas fazem parte do nosso progresso espiritual à medida que a gente vai colocando em prática. São situações que vão fazer com que a gente mude a nossa rotina, porque muitas vezes nós estamos acostumados a chegar à noite apenas cansados, deitar e dormir, quando na verdade a gente tem que se preparar para dormir, com oração, com bons pensamentos, porque nós vamos estar aonde estiver o nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele vai pautar o que, que é importante para a gente. E a gente vai saber o que, que é importante para a gente quando a gente começar a prestar atenção sobre o que, que a gente pensa antes de dormir. Quando a gente vai lá, deita a nossa cabecinha, o que, que envolve, o que, que toma conta dos nossos pensamentos? São as preocupações do dia a dia, é a inveja de alguém, é a ambição, é as frustrações, os sonhos, os devaneios sexuais, a sensualidade, é a humildade, é o querer estar junto dos entes queridos que já partiram, é querer estar junto com os mentores estudando, é querer dar sequência ao trabalho, é a ociosidade, enfim, o que, que a gente pensa quando a gente deita para dormir? Esse pensamento é que vai ser o nosso destino daquela noite. E a gente está vendo aqui que é um grupo de espíritos encarnados que em desdobramento vão se encontrar com esse grupo onde o Alexandre é o mentor e o André Luiz está fazendo parte para estudar. E são, assim, estudos fantásticos. São coisas que são verdadeiros tesouros. E dos 300 pessoas associadas, só 32 compareceram. E essas 32 não comparecem nem com frequência. Ora falta um, ora falta outro. E agora nós estamos na situação que eles estão lá esperando as pessoas e alguns se atrasaram. E aí ele até pergunta, por que, que será atrasado? E se eles estiverem envolvidos com algum espírito maligno, digamos assim? E o mentor fala, olha, deixa por conta dele, porque eles sabiam desse compromisso. Então, os nossos mentores estão sempre querendo nos ajudar, mas à medida que a gente proporcione momentos de ajuda.
Isso, exatamente.
Porque eles não invadem. E aí, dando prosseguimento a essa conversa, o André Luiz fala que, completando o pensamento, como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismo da obra divina, Sertório acrescentou. E precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênçãos para todos. Por que está falando isso? Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. À medida que a gente está tendo contato com essa obra, com esse conhecimento, nós somos da turma do Os Chamados. Agora, para ser escolhido, como ele está dizendo aqui, não é uma graça divina.
Não é favoritismo. A gente pode pensar, né? Você deferido, né? Vou receber uma promoção especial. por alguma coisa que eu faço, por bajulação, como às vezes na vida comum a pessoa tem isso, né?
Exatamente.
Aí eu vou aparentar, ou vou dar um presente pro chefe para ver se eu tenho uma promoção. Não é assim que as coisas funcionam, não é, Brenice?
Exatamente. Então, esses escolhidos, é dependendo, a gente vai se fazer escolhido. E aí ele diz, sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma, deve esperar a distinção da escolha. Ora, imagina se você é um empresário. Aí você contrata os seus funcionários. Aí sua empresa começa a crescer. E aí você precisa de uma pessoa de confiança, porque você vai abrir uma filial. Todos os seus funcionários que estão ali trabalhando, eles foram chamados ali ao trabalho. Agora, quem é que você vai escolher para chefiar uma unidade sua? É aquele que é bonzinho, que agrada todo mundo, ou é aquele funcionário bom, que te dá um resultado? Então, isto é que a gente tem que ver. Porque o nosso objetivo não é ser uma pessoa boazinha, e ser uma pessoa boa. E uma pessoa boa é uma pessoa que traz resultados. Que resultados positivos, isso. Mesmo numa situação crítica, mesmo falando um não, mas é uma pessoa que está colaborando. E aí ele continua. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas.
E aqui a gente está vendo, olha só os adjetivos. Devotamento. Que devotamento, né? Como é que eu me devoto a alguma coisa? Para devotar, eu vou ter que escolher, selecionar, excluir alguma coisa. Porque vai ser impossível me devotar ao mesmo tempo, né? A ouvir música e escrever uma carta, né? Uma coisa difícil, né? Ah, mas tem um fundo musical. Pois é, mas aí, se é fundo musical, na hora que eu estiver escrevendo, eu estou prestando atenção ao meu movimento de escrita, não à música. E na hora que eu estiver escutando a música, com certeza, eu vou parar de escrever. Então, devotar é selecionar, escolher, é ação. Ele fala um pouquinho mais. Persistente. E o que é persistir? É a gente perseguir uma meta, mesmo que saiba que é difícil, né?
E se ele bota persistente, é porque sabe das dificuldades,
né? É porque não é fácil. Persistência não é mole, não. Emmanuel fala que iniciar é fácil, né? A euforia, ela induz ao início. Mas para continuar, tem que haver persistência, né? Operosos e fiéis. E aí a gente vê o que é operoso. A gente é aquele que trabalha, né? Então, se a gente tem uma fé, tem uma convicção, a gente para ser fiel a essa fé, essa convicção, a gente vai ter que trabalhar do lado de fora, né? Do lado de dentro. É assim, bem, vale a pena, né? Vale a pena o sacrifício, porque isso aí vai me dar um retorno muito melhor do que se eu desistir.
É.
Então é tudo ação, né?
Outro dia eu escutei uma frase assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Ai, que coisa linda, né?
Porque muitas vezes a gente fica sonhando como a gente gostaria de ser. Ah, eu gostaria de ser assim. Ah, eu gostaria de ser uma pessoa calma. Eu gostaria de ser uma pessoa trabalhadeira. Eu gostaria... Ou seja, a gente fica olhando para fora, o que a gente gostaria de ser?
Exatamente.
E quando, na verdade, quando a gente olha para dentro, a gente desperta. Aí a gente fala assim, eu não sou uma pessoa pontual, mas eu quero ser.
Isso.
E se disciplina para ser uma pessoa... Aí tem persistência, né? Ali para ser uma pessoa pontual. Por que você não é pontual? Então, saia mais cedo, se organize. Então, porque eu sou uma pessoa desorganizada. Então, vou me organizar. E aí, na verdade, todos os estudos da doutrina espírita é para a gente deixar de olhar para fora e de sonhar e de olhar para dentro para se despertar.
É a gente, o programa é gravação, Berenice. E estamos aí há poucos dias do casamento real, né? Que houve lá o casamento, tudo isso. E aí a gente sabe... Porque na Inglaterra, o hábito inglês, os minutinhos, né? Então, 6h47, é aquela situação toda daqueles minutos quebrados, que não é nem 5 para as 6, nem 15, tudo isso. E o meu marido virou e falou assim, agora você vê essa coisa que eu não me conformo. E eu estou olhando, você é claro que você não pode se conformar. Você já pensou, Heber, se você tivesse que pegar no trabalho 7-7? Pois é, porque ele, né? Assim, daqui a pouco tem um rolozinho e aí acaba se atrasando, sabe? E aí o que, que acontece? Tudo tem que ser feito mais cedo para não se atrasar. Então o povo que reencarna num esquema desse está aprendendo a disciplina que é extremamente necessária. A gente viu ali, né? Tudo
é
seguindo. E aí, se a gente coloca a disciplina numa coisa da vida, tudo vai contribuindo para aquilo ali dar certo.
É verdade. Inclusive, veio até uma matéria dizendo que quando a princesa Diana casou, ela gostaria da tradição da noiva se atrasar um pouco.
Isso.
E aí permitiram que ela se atrasasse 13 segundos.
Deram
essa permissão a ela, porque ela queria se atrasar um pouquinho, então 13 segundos foi atrasado. Mas no final das contas, a gente vê que a espera é um desrespeito muito grande. Ninguém gosta de ficar esperando. É um desrespeito, seja num show, seja num casamento, numa consulta médica, seja em qualquer circunstância. E quem tem o hábito de ser atrasado, de estar atrasado, pense na possibilidade de chegar no plano espiritual e ter acabado de sair um aeróbus e você atrasado...
Perdeu, exatamente.
Porque isso. A gente vê naquele livro Voltei, aquela caravana que o Dr. Bezerra organiza na Praia dos Desencarnados, tem hora para organizar, tem hora para sair, e a gente tem que respeitar esse horário. Quem tem agora tem pessoas que têm dificuldade, até por uma questão muitas vezes assim organizacional da mente.
Isso.
A pessoa tem dificuldade de se organizar. Tem gente que não consegue se organizar. Então, quando você olha para dentro, você desperta por quê? Porque você tem certeza que você não consegue se organizar. Aí você vai perseverar, você vai traçar, vai colocar metas.
Eu até falei, eu vou repetir, a gente falou nos mensageiros, que tem um livro, é Donna Summer. É um livro, o título é Organize-se. Então, assim, é dicas práticas. Então tem o Organize-se, que é um grande... E vem a organização em tudo, porque é muito interessante isso, né? É na casa, nos horários, vida profissional, vida financeira. E tem o outro que Organize-se no Minuto, que é menorzinho. Então é muito interessante ensinando a se organizar. E aí eu peguei, porque teve um período que eu estava com papel demais em casa. E aquilo estava me incomodando, é interessante. Mas aí eu falei assim, eu só vou poder mexer quando eu tiver tempo. E aí você nunca tem tempo de mexer, né? E aquilo ia ficando. E cada vez que eu pensava naquilo, chegava a me dar calafrios. Era uma coisa que me incomodava. Aí ela começa assim. Não pense em arrumar toda a bagunça de toda uma vida num dia ou num mês, você não vai conseguir. Mas se você tirar, e ela coloca uma meta, né? 15 minutos por dia, mas põe um despertador mesmo, pra ver o que você pode fazer, você consegue. Olha, Berenice, eu consegui.
É...
Então a gente vê, mas por quê? É até esforço, né? Tem dia que você, hoje eu não vou, não, hoje eu vou fazer sim.
É.
E aí, à medida que você vai conseguindo coisas pequenas, você vai ampliando o seu leque, né?
E tem uma coisa, quando você começa a organizar suas coisas, você começa a organizar sua mente.
Porque
são coisas interligadas. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de organizar uma despensa, por exemplo. Tem uma amiga minha que ela trabalha com supermercado e ela fala que tem dificuldade de contratar funcionários para organizar uma prateleira no mercado, por exemplo. Por quê? Essa pessoa tem dificuldade de organizar a mente, ela tem dificuldade com matemática, ela tem dificuldade de visualizar o espaço, a quantidade de latas que podem caber num determinado espaço. E aquilo é dentro dela.
Dentro.
E reflete para fora. E aí, quando a pessoa começa a se reajustar para fora, ela começa a ter um reflexo também no interior dela.
É o aprendizado, né, que ela vai ter.
Exatamente. Quem tem o hábito de ser desmazelada, desorganizada com as coisas e que tem dificuldade de arrumar, porque é desagradável arrumar gaveta, arrumar roupa.
É, exatamente.
E às vezes a gente vai acumulando uma quantidade muito grande e dá trabalho a gente separar o que é o que usa, o que não usa. Aí vem o apego danado, que é dificuldade de desapegar daquela roupa, que às vezes a gente tem certeza que aquela roupa nunca mais vai entrar na gente. Mas ela é uma roupa de grife, uma roupa que foi mais cara.
Isso,
e aí a gente tá pegado lá ao que foi pago.
Ao valor que já pagou e já passou, né? Porque
isso.
Já passou, né? O dia já foi gasto, já acabou, isso. A gente fica naquilo.
Inclusive tá fora de moda, isso. Se você for dar, ninguém nem vai querer. Mas fica aquele apego muito grande.
Existe um programa na TV fechada que fala sobre os obsessivos compulsivos, né?
Isso.
É uma coisa triste, né?
Eu assisti outro dia, inclusive, eu fiquei chocada. Era um rapaz que ele não conseguia jogar nada fora. Inclusive, quando ele pedia uma pizza e vinha uma pizza refrigerante, a caixa da pizza ele não jogava fora. Então, ele foi acumulando um lixo na casa dele e uma desorganização muito grande, que é uma coisa horrível, porque você se desorganiza completamente por dentro. E aí, faz metas, como essa que a Deusa falou. Por dia, se 15 minutos é muito, bota 5 minutos.
Bota 5, exatamente.
Bota só uma gaveta. E se a gaveta for grande, você separa metade em um dia, metade no outro dia. Porque aí você começa a ver que quando você vai organizando as suas coisas...
Dá gosto, né? Começa o gosto
isso, de... Você vai se organizando por dentro. Você vai começando mudando o seu estilo por dentro também. Porque são ligações muito tênues... que a gente não presta atenção e às vezes a gente está num lugar que a gente se sente muito mal na nossa casa, pode acontecer isso, quando na verdade é só uma bagunça que está acontecendo, não é a coisa limpa, é coisa demais.
Isso.
Se estiver passando por isso, aproveita e faz o treinamento de se desprender, porque isso é um treinamento, porque que vai morrer, vai, que vai ter que se desprender na marra,
isso.
Vai. Então aproveita e vai se desprendendo
aos poucos.
Né? E aí ele continua. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Isso aqui é belíssimo, porque os frutos das construções são nossos. Nós temos que nos construir, porque a gente tem uma tendência de destruição muito grande. Mas a gente tem que ser uma pessoa melhor. A gente tem que se programar para isso. E o escolho da divina começa pelo esforço de cada um. A gente não pode esquecer isso. Porque na medida que a gente se esforça, nós já somos candidatos.
Exatamente.
Não é o perfeito. Aliás, nós não podemos exigir a perfeição de ninguém. Nós só podemos exigir de alguém aquilo que a gente consegue fazer na plena perfeição. Porque a gente sabe que a gente, como a gente conseguiu, o outro também pode conseguir. Aí não é nem exigir, mas favorecer que o outro consiga, estimular o outro a conseguir. E aí ele continua. O André agora fala que a tese do companheiro era assaz interessante e educativa, mas havíamos atingido um pequeno edifício em frente do qual Sertório se deteve e falou. É a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. E agora ele vai contar um caso, né? Acompanhei-o em silêncio. Em poucos instantes, encontrávamos-nos dentro de um quarto confortável, onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico unido à forma física, embora parcialmente desligado entre si. Ao seu lado, permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertório acercou-se de mim e observou. André, preste atenção. O Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. E indicando a entidade estranha, falou. Creio que o Vieira terá atraído até aqui o visitante que o espanta. E a gente só dá uma paradinha aqui, que é muito interessante. Ele está tendo um pesadelo e tem uma entidade do lado. Olha que coisa incrível. Ele atraiu aquela entidade. E a gente pode pensar assim, quem é que quer o mal de si próprio? Ninguém quer. Se eu falar assim, alguém gosta de ter pesadelo? Ninguém gosta. Alguém quer ter um pesadelo hoje? Ninguém quer. E a gente está vendo aqui que o pesadelo é fruto de uma companhia desagradável. E que essa companhia desagradável está ali porque a gente atrai. Olha que paradoxo. Nós causamos mal para a gente mesmo e coisa que a gente não quer. Então, como é que eu não quero fazer o mal para mim? Por que eu faço o mal para mim? E aí a gente nós vamos entender, estudar para ver o que a gente pode fazer de melhor para a gente. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. Agora, então, é o Sertório conversando com essa entidade completamente vestida de negro, que está lá perturbando, né, formando um grande pesadelo para o Vieira. E aí ele começa o diálogo assim. O amigo é parente do companheiro que dorme? E a entidade, não, não, somos conhecidos velhos. E, impaciente, ainda falou, hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando leviamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que eu tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. Vamos só dar uma paradinha aqui para a gente entender bem isso. O camarada estava lá, tinha um compromisso de estar estudando e em companhia dos benfeitores espirituais, não foi porque estava preso no seu leito, lá de dormir, porque uma entidade vestida de negra, perturbando ele, estava ali atraída por ele. E agora ela vem explicar para a gente que ela foi atraída porque o Vieira ficou com as suas conversas levianas, né, com seus pensamentos, falando sobre aquela entidade.
Então, falar mal dos outros faz mal, né?
Exatamente.
Ah, interessante. Exatamente. Muito interessante.
E olha, falar mal do morto.
Exatamente.
Né? A pessoa morreu, estava lá. Então, gente, é muito interessante isso. Por quê? Porque às vezes pessoas da nossa família que morreram, ou amigos, ou malfeitores da comunidade de um modo geral, né, essas pessoas procuradas, essas pessoas que causaram um mal coletivo muito grande, essas pessoas morrem e a gente muitas vezes levianamente fica falando.
Comentando, né? Assim como não tem nada a fazer, vamos comentar o crime do dia ou o fato da semana, né?
Isso não significa que vamos ficar alheios a tudo isso e alienados. Não, a gente comenta sim, mas com propósito, com objetivo. Tem um outro caso que era uma pessoa que ela desencarnou, ele era muito rico e assim, sovina toda a vida, era um grande avarento. E morreu, não deixou filhos e a herança foi para os sobrinhos. E anos depois, um sobrinho fez um almoço e começou a fazer chacota com aquele tio, falando, pois é, olha lá, ele era tão apegado e agora a gente tá aqui, tá todo mundo comendo, graças ao dinheiro daquele tonto que guardou tanto. E de tanto ele fala isso, que acontece? Ele atrai aquele espírito que grudou nele e causou problemas seríssimos. Olha que coisa séria. Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui. Ele está falando de uma pessoa que foi amiga dele na vida e a pessoa está ali. Então, sempre quando a gente fala sobre alguém, aquele alguém se aproxima. Inclusive, essa pessoa pode estar desencarnada ou não. Porque se a gente está falando de alguém, e alguém, esse alguém está dormindo em algum lugar, ele também é atraído ali para a nossa convivência. Vamos prestar atenção sobre o que a gente fala sobre os mortos. Não vamos fazer chacota com as pessoas que morreram. Não vamos, mesmo aquelas pessoas que erraram, não vamos fazer uma divulgação chula daquela pessoa, porque muitas vezes o espírito se sente humilhado e, de alguma forma, se ele teve uma ligação na vida, é porque tem uma afinidade e um passado espiritual. Vamos respeitar sempre a memória de quem quer que seja. Muita paz a todos.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.